Olá, este é o Confiante, o podcast de quem está tomando as rédeas da própria vida e fazendo diferente, empreendendo, mudando de trabalho, mudando de país, fazendo acontecer o seu sonho, correndo atrás do que é seu. Olá, tudo bem? Este é o episódio 4 do Confiante e eu sou o Rodrigo Bamontes. Hoje não teremos uma entrevista. A conversa será sobre uma pessoa excepcional que começou a fazer coisas grandiosas a partir dos 37 anos. Bem, por que eu estou falando de 37 anos? Hoje eu tenho 36 anos e dentro de alguns dias vou completar 37. E eu sempre fiquei me perguntando o que daria pra gente fazer a partir dos 37 anos. Que daria para que coisas eu quero realizar, que coisas eu quero conquistar daqui para frente. Então eu olhei a história dessa pessoa e achei que seria muito interessante de trazer para o cast hoje. Então o nosso cast de hoje será sobre Grace Hopper, The Amazing Grace. Nascida em 9 de dezembro de 1906 em Nova York, Estados Unidos, numa família que sempre valorizou os estudos e achava que através da educação se poderia dar chances iguais. Devido à sua criação familiar, que sempre apostou nos estudos, aos 16 anos já estava tentando entrar na faculdade de Vassar, a qual ela foi rejeitada porque tinha pouco conhecimento de latim. Porém, ela foi aprovada no ano seguinte. Ela se formou na faculdade de Vassar em 1928, e em 2 anos depois, em 1930, obteve o seu mestrado pela Universidade de Yale. Grace se casou em 1930 com o Dr. Hopper, ao qual ficou casada até 1945, se separando em seguida, porém mantendo o sobrenome de casada. Em 1931, passou a lecionar na Universidade de Vassar. Como não parou de estudar, em 1934, obteve o doutorado também pela Universidade de Yale. Apesar de impressionante para uma mulher nos anos 30, Grace Hopper levava uma vida relativamente normal, sendo uma professora universitária. O que veio a mudar tudo isso e o fato dela ser tão importante para os dias atuais, mesmo sendo uma ilustre desconhecida aqui no Brasil, foi o fato da Segunda Guerra Mundial. Com o advento da Segunda Guerra, houve uma necessidade muito grande na época de programadores. E o que eram programadores na época? Eram pessoas que passavam o dia inteiro fazendo cálculos balísticos de como que um projétil ia se comportar, né, para mandar para a zona de guerra, para eles fazerem os disparos mais corretamente. Em vez das pessoas fazerem isso lá, eles faziam os cálculos na área continental dos Estados Unidos. Grace viu nisso uma oportunidade de poder ajudar o seu país e decidiu tentar entrar nas Forças Armadas. Talvez por conta do seu bisavô ter prestado serviço na Marinha, ela tentou entrar na Marinha. Embora tenha passado pelos exames técnicos, ela sempre foi rejeitada por conta da falta de peso. Então, ela continuou tentando e ela fez isso por 19 vezes. Até o momento em que o recrutador simplesmente desistiu de negar a ela a entrada e permitiu que ela adentrasse as Forças Armadas. Nesse ponto, já estamos falando do ano de 1943. Devido ao seu profundo conhecimento em matemática e física, ela foi indicada para trabalhar no computador Mark I como tenente da Marinha. Então ela foi para Stanford trabalhar no Mark I sob supervisão de Howard Aiken. E nisso estamos falando de uma senhora à época, né? Na época, uma mulher de 37 anos era considerada senhora, com 2 filhos, que naquele momento ela estava entrando num mundo completamente novo. Devido ao seu profundo conhecimento e o seu trabalho duro, em muito pouco tempo ela já estava responsável, ela já estava passando serviço para as outras pessoas, ela estava em segundo em comando, apenas abaixo do Dr. Howard Aiken. Essa equipe era responsável por cálculos ultra secretos e complexos para as Forças Armadas dos Estados Unidos. O tipo de cálculo que eles faziam eram coisas que humanamente na época não seria possível atingir, ou seja, podiam colocar 200, 300 pessoas que eles não conseguiriam chegar nos resultados que aquele processamento que eles estavam planejando conseguiria. Para se ter uma ideia, um dos pedidos que ela recebeu de cálculo demorou 3 meses para ser feito. Era um cálculo muito estranho a princípio sobre como fazer uma série de pequenas explosões para fazer uma massa implodir nela mesma. Esse cálculo foi entregue com sucesso e apenas depois da guerra, Grace percebeu que na verdade ela tinha feito os cálculos para a bomba atômica. Aí então você vai me perguntar, então ela é famosa por conta disso, desse cálculo? E eu vou te falar assim, não. As coisas mais importantes que ela fez foi tudo que ela fez depois disso. Como ela continuou trabalhando para a Marinha até pelo menos até 1973, ela foi subindo de cargo e subindo de nível, mas o mais importante aqui foi o seguinte: ela tinha um controle absurdo sobre toda a tecnologia das Forças Armadas. Inclusive, debatia tecnicamente com os fornecedores de tecnologia. Para se ter uma ideia, ela foi responsável por cunhar os termos bug e debug. Quando, durante uma série de cálculos que eles estavam fazendo, eles verificaram que estava acontecendo um erro, e eles foram verificar as válvulas do computador Mark e descobriram que lá no Mark tinha um inseto, né, um bug lá no meio das válvulas. Então ela retirou ele e disse posteriormente, né, comentando que ela tinha debugged, né, ela tinha depurado o código, né, então na verdade ela tinha retirado o inseto de lá de dentro. E esse termo é usado até hoje na área de tecnologia para falar bug, para falar de problemas, de erros, e debug para falar de retirar esses erros, de verificar onde que está acontecendo o erro. Aí você vai me falar então, então ela é conhecida por isso? Não, ela é conhecida por outras coisas. Após a guerra, em 1949, ela passou a trabalhar para a iniciativa privada, embora ainda pertencesse à Marinha. Na época, os fornecedores de tecnologia das Forças Armadas diziam que era impossível fazer um pseudocódigo que pudesse ser compilado. Então, ela simplesmente fez o seguinte: ela provou que isso era possível. O seu time, capitaneado por ela, fez o primeiro compilador e fez a demonstração na frente desses fornecedores. Cara, eu faria tudo para estar nesse momento e ver a cara deles e o queixo caindo. Esse primeiro compilador, que foi feito com comandos na língua inglesa, né, foi o Flowmatic. Esse Flowmatic foi base de outras linguagens que vieram depois, e a principal linguagem de negócios do mundo, que é o COBOL. O COBOL é um acrônimo para Common Business Oriented Language, ou Linguagem Orientada a Negócios. Para você entender o impacto que essa linguagem teve no mundo, basta dizer o seguinte: antes dela, quando havia a troca de uma tecnologia, vamos dizer assim, eu tinha um fornecedor A e eu, na licitação, venci o fornecedor B, eu tinha que reescrever todos os meus códigos, porque cada um dos fornecedores trabalhava com uma linguagem proprietária diferente. O que a Grace propôs é que se usasse, já que se podia compilar, ou seja, se podia fazer um código, esse código deveria ser independente de linguagem. Então, ela fez um padrão de mercado. Para vocês terem ideia, nos dias atuais é impossível haver uma pessoa que tenha tanto controle de mercado quanto ela teve nas mãos, né? E o impacto que isso trouxe para o mundo dos negócios, porque facilitou muito. Com o advento de uma linguagem comum, de uma linguagem independente do fornecedor, do hardware, foi possível ter uma maior concorrência entre os fornecedores. Isso, no final das contas, acabou baixando o preço dos produtos. Isso diminuiu o retrabalho, que possibilitou que os programadores que antes estavam recodificando coisas de uma tecnologia para outra, né, de um fornecedor para outro, da linguagem proprietária de um fornecedor para outro, passassem a criar coisas novas. Ou seja, o retrabalho foi diminuído enormemente. E aí sim, nós temos por que a Grace Hopper é conhecida. Ela é conhecida como a vovó COBOL. Além disso, ela se aposentou em 1966 das Forças Armadas, mas alguns anos depois teve que voltar novamente, ficou até 1973, aí depois teve que voltar de novo. Ela ficou nesse idas e vindas aí praticamente até o final da vida. Ela se aposentou definitivamente da Marinha apenas em 1986, aos 79 anos. com o cargo de contra-almirante, que é a terceira patente mais alta da Marinha. E isso você tem que imaginar ainda que ela não é uma pessoa de campo de batalha, ela é uma pessoa de retaguarda. Então, a posição que ela chegou por ser mulher, por não ter trabalhado em campo de batalha, já é por si só um feito. Ela faleceu em 1º de janeiro de 1992, aos 85 anos. Além do COBOL, do debug, dos cálculos para a bomba atômica, ela foi responsável por diversos standards que são usados na indústria até hoje. Recebeu ainda mais de 40 doutorados honoris causa. Recebeu também a Medalha de Serviço Distinto da Defesa e a Medalha Nacional de Tecnologia. Além disso, um destroyer da Marinha Americana leva o seu nome, o USS Hopper. Para completar, desde 1971 é entregue o prêmio Grace Murray Hopper pela ACM, Association for Computer Machinery. O Instituto Anita Borg realiza desde 1994 o The Grace Hopper Celebration of Women in Computing, e que é um encontro para premiar mulheres que se destacaram em tecnologia. Então, o que falar de uma pessoa que fez e realizou tanto em vida? O que eu percebo ao comentar sobre a história dela é o quanto o preconceito contra mulheres na tecnologia pode estar barrando pessoas tão inteligentes quanto essa mulher. Mais que isso, o quanto os preconceitos podem estar barrando pessoas inteligentes que poderiam estar levando a tecnologia a um novo patamar. Então eu acho que as lições que ficam hoje são essas. A gente ser um pouco mais humilde, porque ela foi humilde o tempo inteiro e sempre teve que provar o seu valor, sempre teve que conquistar. Antes dela, ninguém tinha conseguido um doutorado, nenhuma mulher havia conseguido um doutorado em Yale. Ela foi a primeira. Ela foi a primeira mulher a programar de fato. Ela foi a primeira a criar um compilador. Ela foi a primeira a apostar em sistemas distribuídos quando as pessoas ainda pensavam em mainframes. E tudo de mais importante que ela criou, todo o legado que nós usamos hoje, ela criou após os 37 anos, quando muitos de nós já estão pensando em estabilizar a vida, quando muitos de nós estão pensando em ter uma vida mais pacata. Ela optou por fazer um caminho totalmente diverso do nosso, fosse pelas condições, fosse pela por sua própria vontade. Ela topou um risco muito alto para conseguir suas coisas. Então, a mensagem que fica para mim é o de não desistir, de sempre tentar mais uma vez, tentar de uma forma diferente, tentar de outro jeito e não achar que tá tudo acabado, porque exemplos como o dela mostram que a gente sempre pode fazer mais, a gente sempre pode conquistar mais coisas. A diferença, o impacto que a educação pode fazer na vida de uma pessoa. Tudo o que ela fez e realizou só foi possível por conta de tudo que ela trabalhou antes, ou seja, por tudo que ela formou antes de efetivamente entrar nas Forças Armadas. Então, para finalizar o episódio, eu quero pedir um favor para mim e para você. Não obstante todas as dificuldades que você vem passando e talvez a vontade que esteja passando de desistir, eu te peço uma coisa. Se esforce mais um pouco. Tente outra vez. Veja,
não diga que a canção está perdida.
Tente outra vez.
é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez.
Confiante é uma iniciativa que depende muito do seu feedback, seja no nosso site confiante.com.br, no nosso e-mail contato@confiante.com.br, twitter@confiantecast ou mesmo no nosso grupo Confiante no Facebook. Críticas e sugestões serão bem-vindas. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.